reportagem especial.
Quase 66% dos homicídios contabilizados entre 2002 e 2010 foram de negros, de acordo com o mapa da violência 2013, Homicídios e Juventude no Brasil. Mas será que existem políticas públicas para reduzir esses dados alarmantes? Como anda o combate à violência contra a juventude negra em Minas e no Brasil? Isso é o que você confere na segunda reportagem da série especial Pele Escura, Morte Invisível, a violência contra a juventude negra, que tem produção de Vanessa Bugre.
Pele Escura, Morte Invisível, a violência contra a juventude negra.
Vivia no barraco que seu pai lhe deu. Essa era a vida do Johnny Bigood.
2.885. Este é o número de jovens negros entre 15 e 24 anos assassinados em Minas Gerais no ano de 2011. Já entre a população branca, foram 1.215 assassinatos no mesmo ano. Ou seja, em Minas, a proporção de jovens negros assassinados é mais do que o dobro da de brancos. Esses são os dados do Mapa da Violência 2013, Homicídios e Juventude no Brasil. Relatório lançado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos. O coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial de Minas Gerais, Kleber Machado, aponta o motivo para os altos índices de assassinatos de jovens negros em Minas.
Chama-se racismo, racismo estrutural ou racismo institucional. É aquele que impede determinado grupo étnico ou religioso ou cor a não acessar as políticas públicas universais, como educação, saúde, habitação, cultura, lazer, acesso à justiça, segurança pública.
Para reverter esse quadro, a Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial de Minas Gerais elaborou no ano passado a primeira proposta de plano de combate à violência contra a juventude negra no estado. A proposta foi apresentada ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Minas. Segundo o Conselho, no mês que vem o plano intitulado Violência tem Cor e Idade, Minas no combate à violência contra a juventude negra, vai passar pela última avaliação do Conselho e deve entrar em vigor ainda neste ano. Mas se em Minas os índices de violência contra a juventude negra são alarmantes, em Belo Horizonte as estatísticas são bem piores. Para cada pessoa branca que morre assassinada na capital mineira, 3,5 negros são vítimas de homicídio, de acordo com o mapa da violência 2012. Segundo o estudo, em 2010, na capital mineira, 653 negros foram assassinados, enquanto os brancos foram 189. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é de 52,5 para negros e 17,2 para brancos. Ainda de acordo com o levantamento, o perfil das pessoas assassinadas é de sexo masculino, negros, entre 15 e 29 anos. Apesar dos dados alarmantes, as políticas públicas para a juventude na capital mineira são quase inexistentes. É o que avalia a cientista social e coordenadora do Fórum da Juventude em BH, Áurea Carolina de Freitas.
O Fórum da Juventude da Grande BH fez um diagnóstico no ano passado sobre as políticas de juventude em Belo Horizonte com foco no enfrentamento à violência contra a juventude. E o que a gente encontrou é muito decepcionante. Quase não há políticas específicas de juventude em Belo Horizonte. O orçamento do município voltado para a juventude é irrisório e não há uma estratégia transversal entre as várias políticas públicas de enfrentamento à violência. Muito pelo contrário, há uma desarticulação geral e pouco entendimento sobre as necessidades e as especificidades da juventude.
Se o rei Zulu já não pode andar nu.
Segundo o gerente de intercâmbio de políticas públicas para a juventude em Belo Horizonte, Mauro Rodrigues, no município existem mais de 50 programas que atendem diretamente e indiretamente os jovens na capital mineira, como o programa Melhor Emprego, Pró-Jovem e Fica Vivo, que tem por objetivo controlar e prevenir a ocorrência de homicídios em áreas com altos índices em Minas Gerais, tendo jovens como principal público. Mauro Rodrigues reconhece que até o momento não existem políticas públicas voltadas para os jovens negros em Belo Horizonte.
Não tem como discordar que não temos uma política voltada especificamente para a juventude negra. Nós temos políticas voltadas para a juventude de uma forma geral, mas dizer assim, esse projeto, essa ação é voltada para esse público. Hoje em funcionamento não temos. que nós temos que se aproxima disso é o que a gente está implementando no município, que é o projeto Estação Juventude, que é de combate a essa violência contra a juventude negra.
Eu quero ver quando o zumbi chegar.
Segundo o gerente de intercâmbio de políticas públicas para a juventude em Belo Horizonte, Mauro Rodrigues, o Barreiro foi a região escolhida para receber o projeto Estação Juventude, já que é uma região com altos índices de vulnerabilidade dos jovens em Belo Horizonte. Ainda segundo o gerente, não há uma data definida para a implantação do projeto, mas ele vai priorizar a juventude negra. A ideia é oferecer atividades culturais e profissionais para esse público. O projeto Estação Juventude é vinculado ao Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, intitulado Juventude Viva. O plano foi lançado em setembro do ano passado em Maceió, Alagoas, estado que ultrapassa os 200 homicídios por 100 mil jovens negros. O objetivo do projeto, de iniciativa federal, é reduzir o elevado índice de homicídios que atinge os jovens negros em todo o país, com maior gravidade em 132 municípios brasileiros, que vão ter prioridade na execução do plano. Esta é a primeira iniciativa voltada para a implementação de políticas públicas para a juventude negra em âmbito nacional, o que mostra que, assim como ocorre em Belo Horizonte e em Minas Gerais, no país como um todo, também há um longo caminho a ser percorrido para que os jovens negros deixem de ser alvos da violência. É o que explica a coordenadora do Plano Juventude Viva na Secretaria Nacional de Juventude, Fernanda Papa.
Políticas universais são muito importantes, elas atingem a juventude negra de forma importante, mas é necessário também nomear que é esse grupo da população que mais criminalização sofre, que menos atenção específica recebe ao longo da nossa história, do ponto de vista da proteção do Estado e da promoção dos seus direitos. E aí a gente não pode dizer, infelizmente, que já superamos o problema do racismo no Brasil. Então, afirmar os direitos da juventude negra, a exemplo das cotas, das ações afirmativas para o ensino superior, é reconhecer que essa é uma juventude que historicamente foi negligenciada pelas ações do Estado no nosso país e que agora é um momento em que a gente não pode mais não enxergar isso e não agir em relação a isso.
Nego drama, entre o sucesso e a lama.
A criação do Juventude Viva se arrastou por 4 anos, já que o plano é resultado de uma demanda apresentada pelos jovens que participaram da primeira e segunda conferência de juventude realizadas em 2008 e em 2011. Na análise do coordenador do Juventude Viva na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Felipe Freitas, promover o debate sobre a violência contra a juventude negra por meio do plano pode ser o primeiro passo para que a barreira da omissão seja superada.
Porque não é mais fácil para o Estado e para além de nós individualmente reconhecer que a gente vive numa sociedade que pessoas estão sendo mortas com uma parcela forte de contribuição por ação ou omissão das instituições. E isso não é uma coisa confortável. Então, não é fácil incorporar essa discussão na agenda pública do país. Então, quebrar essa invisibilidade, trazer esse debate para a agenda pública nacional, já é uma iniciativa muito importante.
O Plano Juventude Viva apresenta 4 eixos: o fim da cultura de violência, inclusão, emancipação, garantia de direitos, transformação de territórios e aperfeiçoamento institucional. De acordo com o coordenador do Juventude Viva na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Felipe Freitas, nas próximas semanas, São Paulo, Bahia e Paraná vão receber oficialmente o Plano Juventude Viva. Até o final do ano, é a vez de Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Ainda segundo Felipe Freitas, não há uma data definida para a implantação do plano em Minas, mas qualquer município do país pode aderir voluntariamente ao plano. No entanto, para o diretor de comunicação da Uninegro, União de Negros, Alexandre Braga, com a criação do Juventude Viva e de outras políticas públicas voltadas para a população negra, o desafio agora é tirar todos esses projetos do papel.
Nós estamos mais cobrando a execução dos projetos que foram aprovados no passado. Ainda tem muita coisa para ser executada. Na saúde, por exemplo, existe um projeto para capacitar os médicos a lidar com a saúde da população negra. Um outro projeto, por exemplo, na área da educação, é a expansão dos livros de didáticos dentro da temática da cultura afro-brasileira, por exemplo. A maioria das secretarias estaduais de educação ainda não renovou seus livros didáticos com essa perspectiva. Então, na verdade, nós precisamos agora resgatar tudo aquilo que já tinha sido aprovado e começar a executar.
Negra no cabelo duro, minha negra. Qual é o pente que te perdeia?
A Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra foi criada em 2009. Já a lei que estabelece que as escolas públicas devem receber livros didáticos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira entrou em vigor no ano passado. Repórter Vanessa Bugri.